boa tarde. Tempo de informação, tempo de ouvirmos o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Buscas continuam na Albufeira de Castelo de Bode, agora com recurso a sonar, mas não há vestígios do cidadão espanhol. Baixo nível do Tejo desafia turistas a chegarem a pé ao castelo de Almorol, mas já há feridos a lamentar. Uma raridade em Tomar, concelho sem incêndios durante um dia. A ACR Santa Cita teme que eventual desacordo com a autarquia em relação a despesas de eletricidade prejudiquem centro de saúde.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Corredora, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
Quanto às previsões do estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai apresentar-se com períodos de alguma nebulosidade, ainda períodos de chuva, em geral fraca, a partir da tarde no Douro, norte do Cabo, no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, assim é que é, em especial no Minho e Douro Litoral, vento em geral fraco, superando moderado no litoral e moderado a forte nas terras altas. Ainda a descida da temperatura. Máximas de 22 graus para o Porto, 24 para a Guarda e Leiria, 25 para Coimbra, 26 para Lisboa, 27 para Santarém e Faro, 28 para Tomar, 30 para Évora e 31 para Castelo Branco.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. As buscas para encontrar o cidadão desaparecido na Albufeira de Castelo de Bode, entre as margens de Abrantes e de Tomar, foram retomadas por volta das 9 horas deste sábado. Até ao momento, ainda não há qualquer vestígio que aponte para a presença do homem de nacionalidade espanhola naquele troço do Zézere, sendo que, desde as últimas horas, a Guarda Nacional Republicana, através da utilização de um sonar, conta com outros meios para chegar a esse objetivo. Recorde-se que o cidadão, que estava a passar férias na localidade de Cabeça Ruiva, concelho de Abrantes, nadou até às margens de Tomar, numa distância de cerca de 500 metros. E foi, efetivamente, deste lado do Zézere que alguém o avistou pela última vez, pouco antes de voltar a entrar na água para a travessia de regresso. Depois de, numa primeira fase, as buscas estarem a cargo dos bombeiros de Abrantes e de Tomar, agora estão no terreno também mergulhadores da GNR, com embarcações do Núcleo de Proteção Ambiental na Bantino e da Unidade Especial de Operações Subaquáticas. O capitão Canatário, em declarações à Hertz, explicou em que moldes tem decorrido esta operação.
As buscas que temos efetuado começaram a ser realizadas pelos bombeiros de Abrantes e pelos bombeiros de Tomar, que numa primeira fase fizeram eles as buscas com 4 mergulhadores. Entretanto, tivemos um reforço por parte de elementos da Guarda Nacional Republicana, com uma embarcação do Núcleo de Proteção Ambiental de Tomar e depois com mais 2 embarcações e com 9 mergulhadores por parte da Unidade Especial de Operações Subaquáticas da GNR, que com uma das embarcações utilizaram e estão a utilizar ainda neste momento um sonar, que é um género de um radar que servirá para encontrar algum objeto, algum vulto naquele raio de ação que andam a pesquisar debaixo de água.
Estará estabelecido algum perímetro onde, nesta altura, as buscas estão centradas, é isso?
Exato. Isso é uma questão técnica das buscas, portanto, nós sabemos mais ou menos a zona onde o indivíduo desapareceu e depois isso é uma questão técnica por parte dos mergulhadores que delimitam a zona onde devem de efetuar a busca e depois, por setores, fazem a busca tanto através dos mergulhadores como através do sonar.
Há algum prazo limite, vou dizer assim, para que estas buscas possam ser dadas como concluídas sem o sucesso, entre aspas, que se procura?
Não. Por norma, cada caso é um caso e tem muito a ver com as condições climatéricas, tem muito a ver com o fundo da barragem, aquilo que os mergulhadores conseguem avaliar. E depois é feita uma avaliação, como disse, caso a caso, no sentido de perceber se já fizemos todos os esforços que nos eram possíveis para conseguirmos encontrar o indivíduo. Portanto, não existe um limite, não existe uma regra para dizer vamos cessar neste momento. Tem tudo a ver com a evolução da busca e com as características do local que estamos a buscar.
O Conselho de Tomar não teve qualquer incêndio nesta sexta-feira, no que pode ser considerado como uma raridade, tendo por base o que tem acontecido durante os últimos meses, em especial desde junho. No quadro de ocorrências tornado público pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, refira-se que o distrito de Santarém, ainda assim, teve 5 ignições, 3 das quais no Conselho de Abrantes, com especial incidência para a localidade de Casa Branca, que foi o fogo com mais meios mobilizados. De resto, foi um dia de acalmia para os bombeiros ribatejanos, numa toada que se deverá manter neste fim de semana, a fazer fé nas previsões de tempo instável para as próximas horas. E nos primeiros 8 meses do ano, a Polícia de Segurança Pública identificou 6 jovens com idades até aos 16 anos por suspeita de estarem envolvidos em ocorrências de incêndios florestais. Em 2013, foram identificados 9 menores pelo mesmo motivo. Já em 2014, registo para 11. As identificações ocorreram no âmbito de incêndios florestais ocorridos na área da responsabilidade da PSP e representam 19,8% do total de pessoas identificadas entre 2013 e 2015 por suspeita de prática de incêndio. Em 2013 foram identificadas 59 pessoas, sendo que uma delas era reincidente. Em 2014 o número diminuiu para 37, havendo 2 reincidentes. Em 2015, por sua vez, até à data atual, foram identificadas 35 pessoas. Considerando as ocorrências de incêndios florestais comunicadas à PSP desde o início do ano, verifica-se que as áreas mais afetadas são os distritos de Lisboa, 86 ocorrências, Setúbal com 49, Porto com 33, Santarém com 31 e a Ilha da Madeira com 28. Paralelamente, em 2014, os distritos mais afetados foram os de Lisboa com 41, Santarém com 31 ocorrências, Setúbal com 15, Porto com 12, Braga 11, Viseu 9, Castelo Branco 7, bem como a Madeira com 10. Em 2013, por sua vez, a tendência mais acentuada foi novamente no distrito de Lisboa, com 112 ocorrências registadas. Seguiram-se Setúbal, Porto, Viseu, Madeira, Braga e Aveiro.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O baixo caudal do Tejo está à vista de todos. Em Vila Nova da Barquinha, por exemplo, há dezenas de pessoas que aproveitam a situação para atravessar a pé até ao Castelo de Almorol, ignorando as proibições que estão no local e, dessa forma, colocando-se a elas próprias em risco. Aliás, já houve mesmo registro para alguns incidentes que resultaram em ferimentos, ainda que ligeiros. O monumento, nesta altura, não está totalmente rodeado de água, como seria normal, facto aproveitado por turistas para atravessar por cima das rochas e depois sucedem-se as quedas. Outras das atrações que marcavam uma visita ao Castelo de Almorol passava essencialmente pela possibilidade de viajar de barco à volta do monumento. E isso é impossível nos dias de hoje. A situação promete agudizar-se ainda mais. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERTS, desaconselhou as pessoas a efetuarem estes percursos, sublinhando mesmo, então, que já houve registro para alguns incidentes.
Já houve alguns incidentes, nomeadamente pessoas que se provocaram nomeadamente danos corporais devido à dificuldade de acesso ao castelo. Toda a zona norte onde corria água deste momento deixou de correr, é extremamente íngreme, com grandes obstáculos na sua ascensão ao castelo e tem provocado danos corporais em determinadas pessoas.
Ou seja, não compensa mesmo nada fazer este tipo de trajeto?
Não, até porque não vão entrar dentro do castelo, ou seja, neste momento temos 2 pessoas, uma pessoa que é o barqueiro que leva pelo trajeto normal, em que as pessoas têm acesso ao respectivo castelo, e depois temos alguém entrada no castelo que, se não sendo portador do respectivo título, conforme devidamente publicidade e conforme regulamentos em vigor, terá que para entrar no castelo, terá que pagar a sua entrada e terá que ser portador do título. Ou duas uma, ou volta para trás, arriscando também, nomeadamente, e pondo em causa a sua integridade física, ou provavelmente entra no castelo e paga o título, que é a mesma coisa que fazer a viagem de barco.
A verdade é que muitos visitantes se questionam sobre quais os motivos pelos quais o Castelo de Almorol não está, nesta altura, rodeado de água. Isto são consequências e são problemas que estão muito para além da capacidade de intervenção do município de Vila Nova da Barquinha. Considera que tudo está a ser feito para que a situação possa voltar ao normal num curto espaço de tempo?
Pouco está a ser feito. E as coisas caem no âmbito da Administração Central, que era através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que terá que negociar objetivamente, em termos de acordos internacionais, a questão da gestão da água, e estamos a falar dos serviços cabeais que estão neste momento a ocorrer, nomeadamente no Rio Tejo, com dezenas e dezenas, centenas de metros cúbicos de água desviados por segundo para sul. E terá que também haver, nomeadamente, com o Ministério da Economia e com a própria EDP, tem a ver com os cadáveres mínimos, nomeadamente no ZEDRO, ou seja, que é a questão da injeção de água nas turbinas. São processos do âmbito da Administração Central. Sei que no mês de julho há uma resolução de todos os partidos políticos a sensibilizar para esta temática, mas não vamos lá com resoluções, ou seja, temos que ter medidas concretas para não matar o próprio Tejo, sob pena de pormos em causa os próprios recursos do Tejo e também uma questão de saúde pública.
A Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita tem um pavilhão próprio construído, muito à custa da determinação da população local, que recuando 40 anos, colocaram mãos à obra e edificaram a estrutura que na atualidade, para além da componente desportiva, serve a comunidade ao receber outro tipo de serviços, a exemplo de um ATL e ainda de um centro de saúde. Sem cobrar qualquer renda, o Clube Tomarense, na sequência de um protocolo que existe há mais de 30 anos, ficou com a garantia de que os valores da eletricidade seriam pagos pelo município de Tomar. Por troca, como referido, disponibiliza gratuitamente as instalações para o referido centro, que serve cerca de 1.200 pessoas. Só que este acordo pode estar em vias de chegar ao fim. Nuno Ferreira, presidente da ACR Santa Cita, em entrevista à ERT, assegurou que no ano passado já houve intenção de cortar a eletricidade por falta de pagamento. E com esse ato, as simples vacinas e outros medicamentos correram sérios riscos. Mas tudo se resolve. No entanto, Nuno Ferreira continua de pé atrás.
Temos a parte da parte elétrica, que foi sempre um acordo que houve, na qual a senhora Presidente quis retirar esse apoio que temos da parte de eletricidade, que é pago há 35 anos a este clube. Em troca, ter um centro de saúde, usufruir das instalações, neste caso, por ser da Sul de Coreia, a CCDR, né? Sempre tive essa parte, agora tudo, a parte de pintura, reparações, chuveiros, cilindros, toda essa parte compete-nos a nós a reparar e tudo o que seja, toda a parte de manutenção. Isto foi protocolado há 35 com o Ministério da Saúde, quer dizer, as coisas não estão assim de pé nem mão. Não é ao fim de 35 anos que as pessoas dizem, não pode, isto vai ser que tem. Pois as coisas não são assim, a gente tem um centro de saúde e ano passado foi grave porque vieram cortar a luz de nós, não aconteceu, e graças a Deus não aconteceu. Tem um centro de saúde, tem vacinas, tem frigoríficos, as coisas não é assim.
Ficava tudo em causa.
Indiscutivelmente. Não podemos esquecer que, mesmo assim, o nosso centro de saúde tem 1.200 utentes. Apesar da aldeia Santa Cita não ter 1.200, mas temos 1.200 utentes, o que é bom. Tem a parte do ATL, também funciona. Quer dizer, nunca durante estes anos todos nunca foi cobrada qualquer tipo de renda, qualquer. Tanto que o protocolo que foi estabelecido com o Ministério da Saúde, na altura agora é a CCDR, o protocolo que foi estabelecido era o Santa Cita cedia água, cedia luz e comunicações. Era o protocolo que está e em vigor, não é? Estamos a falar há 35 anos que as coisas estão assim e sempre foi, não é? Acho que não é pedir muito daquilo e se calhar será aqui um dos problemas do Santa Cita com o município. Se calhar poderá ser esse um dos problemas. Eu não consigo perceber, não consigo.
Um homem de 66 anos foi encontrado sem vida pela meia-noite e meia desta sexta-feira na localidade de Melroeira, concelho de Orém. Por aquilo que a ERTES apurou, o senhor em causa colocou termo à vida ao enforcar-se. Estão por perceber os motivos que conduziram a esta tragédia, sendo que já havia registro para o seu desaparecimento na noite da última quinta. E uma jovem de 15 anos que estava desaparecida desde o último sábado da zona de Braga foi encontrada pela Polícia Judiciária em Almeirim. A confirmação foi prestada pelo pai de Melissa Veloso, que em declarações ao Correio da Manhã disse que a sua filha foi encontrada na companhia de um rapaz menor de idade com quem mantém uma relação desde há vários meses. As buscas chegaram a bom porto com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente com o posto territorial de Almeirim. E três homens foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Alpiarça nesta quinta-feira, numa altura em que estavam a roubar uma considerável quantidade de fruta, nomeadamente melancias e pêssegos. Os indivíduos foram surpreendidos em flagrante delito, sendo que um dos envolvidos já tem cadastro por agressões a militares da GNR na cidade de Elvas. Depois de concretizado este furto, com um total quase aproximado à tonelada de fruta, o objetivo deveria passar por escoar o produto nos diversos mercados que se realizam de norte a sul do país.
Rádio Hertz, informação.
Aproxima-se mais uma edição da Festa do Avante. Esta organização, a cargo do Partido Comunista Português, estende-se pelos dias 4, 5 e 6 de setembro, tendo como palco ainda o recinto instalado na localidade de Atalaia, no Seixal, por onde irão passar centenas de milhares de pessoas. Trata-se de um clássico da chamada reentré política, com um cartaz cultural e desportivo muito abrangente, de onde se destacam nomes como os Chutes e Pontapés e Expensive Soul, entre muitos outros, para além de artesanato, gastronomia, numa oferta diversificada. Refira-se que já está disponível a venda das entradas permanentes, que dão acesso aos 3 dias, por 23 euros, mas só até 3 de setembro. Os interessados podem adquirir os ingressos em diversas plataformas, a exemplo da Ticketline, Vorten ou Fnac, entre muitas outras. Otávio Augusto, membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, esteve na Hertz e antecipou esta realização.
A Festa do Avante, como disse, é um acontecimento que marca a vida artística, cultural e política do país há muitos anos, desde 1976. Tem um conjunto de aspectos relevantes que se mantêm em todas as festas, nomeadamente a componente do convívio, de um espaço amplo, aberto para todas as gerações, o que é distinto, digamos, de outro tipo de iniciativas mais dirigidas a este ou àquele público. Sendo uma iniciativa partidária do Partido Comunista Português, o próprio Avante dá nome à festa, ao jornal do partido, muita gente, centenas de milhares de pessoas, portanto, com outras filiações partidárias ou sem identificação política ou partidária, marcam presença na festa, não? Portanto, a festa é de facto isso, não? Portanto, nós este ano vamos ter, à semelhança de outros anos, uma forte aposta na componente cultural, com o Bienal, é a Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante, um espaço consagrado ao cinema e à projeção de filmes e documentários de diverso tipo. Vamos manter um espaço que já ganhou alguma dimensão dentro da festa, que é o Avante Teatro, portanto, para peças de teatro de diversas companhias que ali vão estar presentes. Depois toda uma componente gastronómica, de animação, etc. Portanto, todo o país na festa é, no fundo, o lema. A doçaria, os comeres, as bebidas, os vinhos, os licores, tudo isso, o artesanato, tem uma fortíssima presença, digamos, do ponto de vista do espetáculo.
Refira-se que, à semelhança de anos anteriores, os tomarenses têm a oportunidade de visitar o evento através de uma excursão que está a ser organizada para o sábado do programa. Os interessados podem inscrever-se pelo número 935-051-658. Otávio Augusto relembrou ainda que os visitantes irão ter a oportunidade de conhecer o terreno que irá servir de palco para a Festa do Avante, já a partir da edição de 2016.
Fazer um apelo apenas a que aqueles que ainda nunca foram à Festa do Avante não percam esta oportunidade. Já agora, porque este ano vamos ter a possibilidade daqueles que lá forem de conhecerem o novo terreno que está a ser adquirido com base numa campanha de fundos que estamos a realizar, que não vai ser usado ainda nesta festa, apenas para visitar e para dar a conhecer aos visitantes da festa qual é o espaço. Esse terreno será usado em toda a plenitude a partir do próximo ano. É uma novidade também, já agora conhecerem, a festa vai alargar-se e ampliar-se para um espaço muitíssimo maior e que vem até, digamos, à Baía do Seixal, e essa é uma novidade que vamos ter este ano, que as pessoas poderem ver, digamos, os projetos e o terreno para onde a festa vai caminhar numa perspectiva de continuar a crescer.
A Escola Equestre Vítor Rodrigues, situada na freguesia de Casais Alviubeiro, irá promover no dia 11 de setembro, na Praça de Touros José Salvador, uma iniciativa de solidariedade para com o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Está em causa uma gala equestre com início marcado para as 21h30 e ainda com um momento preenchido com fado, com Emanuel Soares. Refira-se que cada ingresso tem um custo de 5 euros. Os interessados em efetuar as reservas podem desde já contar com o número 249-310-330 ou então pelo mail direcão@cir-tomar.org. E o Instituto Politécnico de Tomar é uma das entidades que faz parte da recém-criada Associação do Turismo Militar Português, entidade criada nesta sexta-feira, sendo que a apresentação formal propriamente dita irá acontecer nesta segunda. O IPT, a par da Associação Nacional de Turismo, da Direção-Geral de Recurso da Defesa Nacional, da Fundação Aljubarrota e da Universidade Portugalense, querem, desta forma, prestar uma maior valorização ao património histórico ao nível da componente militar, sendo que o arranque ficará centrado, por assim dizer, em dois roteiros do turismo militar, um dedicado aos templários e outro à defesa do Alentejo. Refira-se que a Associação de Turismo Militar será liderada pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A apresentação, como referido, será nesta segunda-feira, no Porto, com a presença de José Pedro Aguiar Branco, ministro da Defesa.
Rádio Hertz, informação.
E é tudo por agora. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.